Agradeço, Vossa Excelência, senador Cacildo Maldânia, e obviamente agradeço de forma especialíssima a deferência, a generosidade dos meus companheiros de bancada, o ilustre líder da minoria, senador Mário Couto, ilustre senador Ciro Miranda, que me permitem trazer aqui assuntos que eu tenho certeza têm a solidariedade e, mais do que isso, incorporam preocupações que não se limitam apenas aos senadores da oposição, mas a esta casa e à sociedade brasileira. Mas eu começo por ressaltar a importância de um evento ocorrido hoje no Congresso Nacional, que reuniu governadores de vários estados brasileiros, da maioria dos estados brasileiros, lideranças dessa casa, promovido pelo presidente da Câmara e pelo presidente do Senado, para tratar de uma questão que me parece, dentre todas, a mais relevante e a mais urgente. Tratar da fragmentação, da fragilização e do desaparecimento precoce da federação no Brasil. Eu, quando aqui cheguei, senadora Taídes, depois de ter tido o privilégio de governar o meu estado, Minas Gerais, por 2 mandatos, coloquei essa como a preocupação central. Me parecia, como me parece cada vez de forma mais clara, que a raiz principal dos graves problemas que nós vivemos hoje no Brasil está exatamente na fragmentação da federação. Não me referi, até porque não tinha expectativa de assistir aqui à sua conflagração, senador Pedro Taques, pela absoluta e irresponsável omissão do governo federal em temas como a distribuição dos royalties. Mas eu venho a essa tribuna para dizer da oportunidade, da importância desta reunião. E pela primeira vez, eu vejo sendo discutidas medidas que recuperam a capacidade de investimento dos municípios e dos estados, entre estados e Congresso Nacional, sem a participação, num primeiro momento, do governo. Por que a sua importância? É porque exatamente essa divisão, em que governadores isoladamente buscavam recuperar suas receitas ou alertar o governo para as perdas sucessivas, não encontrava ressonância no Congresso Nacional. Propostas que foram colocadas hoje que merecem aqui ser ressaltadas e registradas. Eu, quando aqui cheguei, talvez a primeira das propostas que apresentei vai ao encontro de uma das propostas apresentadas hoje, senador Jorge Viana, Vossa Excelência, que foi governador, certamente a ela emprestará o seu apoio, que é a incorporação na base de cálculo dos fundos de participação de estados e municípios, também das contribuições. Eu me lembro que quando cheguei à Câmara dos Deputados em 1987, e já na época da Constituinte, as contribuições respondiam por alguma coisa em torno de 15%, senador Ciro, do que se arrecadava com o IPI, com o Imposto de Renda. As contribuições de lá para cá vieram crescendo, e sabemos todos que as contribuições são impostos não compartilhados com estados e municípios, quando a partir das desonerações e através de outras questões também, como a própria desindustrialização do país, o IPI, Imposto de Renda, perderam força relativa na composição das receitas brasileiras. Portanto, nada mais justo, razoável, adequado do que incorporarmos as contribuições ou parte delas no fundo a ser distribuído por estados e municípios. Existe uma proposta nossa que tramita há 2 anos nessa casa e que se somará exatamente a essas outras e a essa apoiada por todos os governadores. Falou-se hoje também de algo que é música para os nossos ouvidos, sobretudo ex-governadores, sabendo das fragilidades dos nossos estados, e que uma parcela do serviço da dívida possa servir para investimentos em cada uma das unidades federadas. Uma outra proposta que tramita nessa casa e tem tido o nosso apoio é a redução do limite de comprometimento da dívida. Em alguns estados que chega comprometimento de receita para o pagamento da dívida, que em alguns estados alcança a incrível marca de 15% das receitas, possa no máximo alcançar 9%. Essa diferença seria exatamente utilizada para que os estados cumpram com as suas obrigações e façam novos investimentos. Esse tema também aqui foi trazido com a proposta de que um percentual, um pouco diferente, mas com o mesmo objetivo da nossa proposta, uma parcela do pagamento da dívida, talvez 30%, possa servir para um fundo de investimentos em cada um dos estados. Aqui também de forma oportuna, foi trazida pelos governadores de forma também consensual, a criação de um mecanismo que proíba que se crie qualquer despesa para os estados e para municípios sem que se aponte as fontes de receita que irão garantir essas despesas. Algo razoável e que, independente de cada um desses temas, falou-se também da questão da contribuição que os estados dão do PASEP. Independente de cada um desses temas, o que é essencial é que o tema da federação seja discutido e compreendido pelo governo como algo essencial ao reequilíbrio desse país. Nós vamos continuar tendo a administração pública cada vez mais dependente da boa vontade do governante de plantão, ou vamos ressuscitar, vamos recriar, vamos fazer valer o que reza a Constituição e ter efetivamente uma federação no Brasil. Eu faço essa rápida consideração. Aqui existe uma outra proposta na mesma direção, presidente Jorge Viana, que impede que o governo continue a fazer desonerações sobre as parcelas a serem compartilhadas com estados e municípios. Não se tira do poder federal esse direito. Isso é importante do ponto de vista da política econômica, socorrer determinados setores da economia, mas o governo federal só pode fazer isso com a parcela que lhe cabe. E não mais uma vez diminuindo ou inibindo receitas de estados e municípios. Essa era a primeira observação que me cabia fazer nessa ocasião, para registrar a importância dessa reunião, que trouxe parlamentares de base, parlamentares de governo, trouxe governadores de oposição, governadores de situação, mas com uma agenda única. Cabe a todos nós fazer com que o Congresso Nacional cumpra com o seu dever, com o seu papel, para que nós não possamos continuar caminhando para viver no Estado unitário, onde todos dependem da boa vontade e do humor da Presidência da República ou do Governo Federal. Mas a razão outra que me traz a essa tribuna, senhor presidente, é para registrar que no dia de ontem o meu partido, o PSDB, reuniu aqui no Congresso Nacional, em especial na Câmara dos Deputados, especialistas, técnicos, funcionários da Petrobras, para discutirmos o processo hoje de fragmentação por que passa a companhia. Tivemos a oportunidade de discutir vários temas, de expressar nossos pontos de vista, com a presença de aliados, de partidos da oposição, que lá nos honraram com sua presença, um seminário denso, um seminário com conteúdo e com apresentação de propostas e de sugestões para que essa questão seja debatida à luz do dia. Eu confesso até que me senti honrado ao chegar ao meu gabinete, menos de uma hora depois da minha manifestação, e receber já, através de veículos da imprensa, em especial da Folha de São Paulo, um documento da presidência da Petrobras respondendo a cada uma das indagações que nós fazíamos ou apontando a sua visão sobre cada um dos pontos que nós ali discorremos. Em primeiro lugar, honrado pela presteza com que a Petrobras se julgou no dever, e acho isso extremamente positivo, de justificar alguns dos atropelos, alguns dos problemas graves pelos quais ela passa. E eu quero aqui registrar, presidente Jorge Viana, o meu respeito pessoal pela presidente Graça Foster. Não gostaria de estar na sua pele. Essa sim, recebeu uma herança maldita dos seus antecessores, que começa com o aparelhamento da empresa, passa pela sua absoluta ineficiência, passa também, em grande parte, pelos equívocos no momento da mudança do modelo de concessões para o modelo de partilha, que estagnou a produção nacional, sem aqui me ater longamente sobre as pouco claras e transparentes operações que a Petrobras vem fazendo, seja em território nacional, com a refinaria Abreu e Lima, que inicialmente estava orçada em 4 bilhões, hoje já ultrapassou 40 bilhões no seu orçamento, seja na refinaria de Pasadena, que a Petrobras, que havia sido adquirida por 45 milhões de dólares por uma empresa austríaca, no ano seguinte a Petrobras adquire 50% dessa empresa austríaca, 50% dessa refinaria, por 300 milhões de reais, e depois, após uma intervenção judicial, é obrigado a pagar mais 800 milhões de reais. Portanto, uma empresa que valia 45 milhões de reais foi comprada pela Petrobras por 1 bilhão e 100 milhões de reais. Muito bem, eu vou me ater aqui, até porque o tempo não é muito extenso, algumas das considerações que faz a diretoria da Petrobras, e nenhuma delas, isso o senador Ciro também me honra, nenhuma delas contesta as afirmações que nós fizemos. Em primeiro lugar, eu falava do mito da autossuficiência, daquele anúncio, Vossa Excelência, senador Agrippino, se lembrará, em 2006, quando a Petrobras anuncia a autossuficiência do petróleo, às vésperas das eleições, a mão do ex-presidente da República suja de graça, graça é hoje, né? Antes era graxa, senador Pedro Taques. E eu dizia que aquilo era uma ilusão. E a Petrobras admite, para corroborar com as minhas afirmações, neste documento formal aqui distribuído pela empresa, de que somente a partir de 2014 a produção de petróleo voltará a atingir a autossuficiência. Portanto, admitiu aquilo que claramente nós colocamos no evento. Admitiu também, senador Agrippino, que o Brasil sempre foi importador de derivados. E eu dizia ontem que o Brasil, sim, era importador de derivados, mas agora é importador de todos os derivados, porque antes nós não importávamos gasolina e agora somos obrigados também a importar gasolina. Somente a partir de 2009 que isso passou a ocorrer. Agora tem um dado que eu vou ler aqui que me chamou muita atenção. No item 2 do documento da Petrobras, ela me corrige. Não, a Petrobras não perdeu 47,7% do seu valor de mercado, como eu havia afirmado. Diz a Petrobras que ela perdeu só 41,2% do seu valor de mercado, e fica por aí a explicação, como se isso fosse algo compreensível numa empresa com as potencialidades que nós temos. Portanto, mais uma vez corroborando, mais uma vez dando razão às afirmações que nós aqui traríamos. Não se trata de que julgar se esses 6,5% de diferença são relevantes. Relevante é uma empresa, e fico nos dados do governo, dos dados da própria Petrobras, uma empresa nesse período perder 41% do seu valor. 55, senador Agrippino, 55 mil trabalhadores brasileiros foram estimulados pelo governo a colocar a sua poupança, senador Randolph. Vossa Excelência, que aqui com tanta cuidade, mas com tanto preciosismo trata desses temas que dizem respeito à vida dos trabalhadores brasileiros. Se lembra disso? 55 mil trabalhadores foram iludidos pelo governo sobre um argumento de que era uma empresa bem gerida, teria uma gestão profissional, colocaram lá seus recursos e perderam simplesmente metade, até hoje, daquilo que colocaram. Também, num dos itens das respostas à minha explanação, a Petrobras afirma, nos seus últimos itens, simplesmente o seguinte: em relação às ações que o senador aludia e registrava que tiveram perdas muito grandes, nós queremos afirmar que ao longo do tempo essas perdas vão ser recuperadas. Tomara, senador Agrippino, que isso ocorra. Mas isso só vai ocorrer, e esperamos que possa ocorrer, no momento em que ela tiver uma gestão empresarial correta, com a visão clara de mercado, e deixar de ser um instrumento de política monetária do governo, deixar de ser um instrumento de política partidária do governo. A Petrobras, infelizmente, um dos maiores símbolos do fortalecimento do Brasil, se transformou, de um lado, num instrumento que passa, senador Agrippino, por um conflito de interesses. Nunca achei adequado que a ministra-chefe da Casa Civil fosse a presidente do Conselho da Petrobras. Em determinados instantes, os interesses do governo podem sim ser conflitantes com os interesses da Petrobras. Petrobras tem que faturar cada vez mais para dividir seus dividendos com todos os seus acionistas, minoritários e majoritários, em especial com o governo. Esse é o papel da empresa. E menos adequado ainda que o ministro da Fazenda seja hoje o presidente do seu conselho. E são problemas que no futuro, sobre os quais eles vão ter que responder. Muitos desses desatinos, como por exemplo a aquisição da refinaria de Passadena, e sobre ela nada no documento da Petrobras, se deu quando a presidente do Conselho de Administração era a atual, a hoje presidente da República. Não que eu possa dizer que ela tem responsabilidade direta sobre isso, mas que há um permanente conflito de interesses quando o ministro da Fazenda, o ministro da Casa Civil, ocupa a presidência do Conselho. O que nós assistimos ao longo dos últimos anos é que é um conflito que trouxe prejuízos muito, muito graves à empresa. Esse é um tema, senador Jorge Viana, sobre o qual tenho certeza, com a competência de sempre, Vossa Excelência irá aqui discorrer.
Permite uma paz, senador Aécio.
Com muito prazer, senador Agrippino.
Senador Aécio, Vossa Excelência aborda uma questão que eu acho que é basilar dentro do raciocínio econômico do momento. O grande problema é que Petrobras, Eletrobras, vêm sendo administrados com viés ideológico. A Petrobras, nesse momento, desempenha um papel de balizador de inflação. Quando a Petrobras é uma empresa de economia mista, ela pertence ao governo brasileiro e a milhões de brasileiros que são acionistas. E a administração da Petrobras deveria se voltar para a autossuficiência dela, Petrobras, e não servir de instrumento de controle de inflação por parte do governo, ou de viés ideológico. Veja Vossa Excelência, senadora Aécio, em que pé, em que embrulho está metida a Petrobras. A Petrobras, pelo fato de ter durante muito tempo servido aos interesses do governo em controlar a inflação, importava petróleo por um valor, refinava o petróleo e vendia a gasolina subsidiária no Brasil. Ótimo se a Petrobras pudesse sobreviver como patrimônio do Estado, só que não é do Estado só, ela é do Estado e de muitos milhões de brasileiros. Muitos milhões. O governo não tinha o direito de fazer da Petrobras o instrumento que fez de construir plataforma em território brasileiro, ótimo, mas por 3 vezes o preço, muito ruim, porque prejudicou o interesse de milhões de acionistas. E é isso que está ocorrendo por viés ideológico. A Petrobras hoje, na do Oeste, vale. Vossa Excelência sabe que uma empresa tem um valor patrimonial e que ela pode valer muito mais do que o valor patrimonial. Pois, Vossa Excelência sabe, e eu quero aqui apenas repetir, que a Petrobras vale hoje 65% do seu valor patrimonial, quando normalmente o valor patrimonial é um percentual do que você possa vender a empresa. Pois ela hoje vale apenas 65% do seu valor patrimonial. Pior do que isso é a Eletrobras, que agora é instrumento de ação do governo para baixar a conta de energia elétrica. Maravilha, eu aplaudo baixar a conta de energia. Só que às custas de um patrimônio do Brasil. O valor da ação da Eletrobras, que estava em 25, caiu para 16. Por conta de quê? Porque empurraram nas concessionárias, nos investidores, uma compressão de tarifa e a consequência vai ser, inevitavelmente, o desinvestimento e os apagões que vão se repetir. Então, é isso que está ocorrendo no Brasil. Mas só para concluir, o pior dos males que fizeram com a Petrobras é que, com toda a perda da eficiência da empresa, com a descapitalização dela, com os prejuízos ou com a pouca rentabilidade, o modelo de concessão, que é um modelo novo, ou melhor, o modelo de partilha que substituiu o modelo exitoso das concessões, criado por Fernando Henrique Cardoso, que possibilitou a autossuficiência do Brasil em petróleo, foi o modelo de concessão. Foi o fim do monopólio do petróleo, foram as empresas poderem, por concessão, perfurar milhares de poços e gerar a autossuficiência. Hoje, mudou-se a concessão por partilha, com a obrigação da Petrobras ter 30% como sócia compulsória em cada empreendimento, em cada leilão. Ora, a Petrobras, descapitalizada como está, não tem dinheiro para ter 30% em coisa nenhuma. Resultado, pararam leilões. Resultado, querem curar a febre quebrando o termômetro. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pela análise que faz e a análise competente que faz, eu ofereço essa modesta contribuição.
Apenas discordo da modesta contribuição. Vossa Excelência, conhecedor desse e vários outros temas em profundidade, traz uma contribuição extremamente relevante a um tema que nós queremos trazer não apenas para questionar o governo, também para questioná-lo, claro, mas para apontar caminhos. Foi o que buscamos fazer ontem, senador Agrippino. E Vossa Excelência traz à luz um tema excepcionalmente claro, eu acho que estratégico para que nós repensemos o que a Petrobras está fazendo hoje, com o objetivo de tentarmos encontrar o caminho de correção de rumos. Vossa Excelência falava que no governo do presidente Fernando Henrique foi estabelecido o sistema de concessões. Exatamente esse sistema de concessões, depois substituído pelo de partilhas, é que possibilitou, senador Agrippino, Vossa Excelência certamente se lembrará, que mais de 70 empresas estrangeiras viessem atuar no Brasil, trazendo renda e empregos no Brasil. Possibilitou que a produção aumentasse de 800 mil para 2 milhões de barris dia e que está estagnada até hoje. Possibilitou um aumento no valor das ações da Petrobras naquele período das concessões, do processo de sistema de concessões, em mais de 1000%. E um exemplo também que ilustra bem isso, senador Jorge Viana. Nós assistimos a petroleira colombiana ultrapassar em valor a Petrobras. A petroleira colombiana copiou exatamente o sistema de concessões do Brasil e não esconde isso. Sistema de concessões com uma agência reguladora forte. Ela ganhou nos últimos 10 anos 180% de valor e ultrapassou a Petrobras, que perdeu mais de 40% no seu valor. Portanto, é um tema latente. Tenho certeza que o senador Jorge, que aqui já me disse que sobre ele ainda vai dissertar, vai se lembrar que se lá atrás nós cometemos equívocos, cometemos alguns, sim, é uma bobagem que Vossa Excelência aqui lembrava, tentar mudar o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que permitiu a Petrobras autossuficiência na produção e, mais do que isso, respeito e credibilidade internacional. A insegurança hoje traz um custo adicional à Petrobras. Os financiamentos, aporte de recursos que ela precisará para participar da exploração dos campos no atual sistema de partilha serão cada vez mais onerosos, exatamente pela perda de credibilidade da companhia. Esse é um tema, senador Jorge Viana, obviamente outros temas serão tratados. Eu sempre que venho a essa tribuna, não faço diariamente, mas sempre que venho, tento trazer à discussão temas relevantes para o Brasil. Falamos hoje da federação, de algumas medidas essenciais para o seu reequilíbrio. Falamos aqui da Petrobras. Vamos falar nos próximos dias sobre o processo de concessões feito de forma atabalhoada e pouco convincente pelo governo, da má condução das obras do PAC, a grande maioria delas superfaturadas, enfim, temas que interessam a cada um dos cidadãos brasileiros. Esse é o papel da oposição, que além de criticar, vai daqui por diante apresentar de forma muito clara propostas, caminhos novos para que o Brasil seja um país livre de miséria, presidente Jorge Viana, mas não por decreto, por uma ação eficaz do governo na educação, no saneamento, na saúde pública e, obviamente, garantindo um crescimento econômico, para que não repitamos o medíocre crescimento dos últimos anos. Muito obrigado, senhor presidente.